Olá, viajante! Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal. Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião. E é aqui, querido ouvinte, onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o Crossovercast.
Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site www.crossovernerd.com. Eu sou Léo Palmieri e estou seco para falar mal de algumas obras do ano de 2019. E junto comigo nessa noite está ela, a mulher que vai elucidar para vocês fatos comprobatórios sobre Game of Thrones, a série que fez tudo errado. Andressa Palmieri.
Boa noite, tudo jóia aí?
Do bairro mais perigoso de São José do Rio Preto, o crítico de cinema, o crítico de séries, aquele que assiste animes e critica séries live action, Pedro Fusaro.
E aí, vamos falar mal ou falar muito mal?
Diretamente da faculdade mais barra pesada de nossa cidade, o cientista que está criando uma fórmula para ver se eles melhoram a qualidade dos filmes, Bruno Azevedo.
Olá, boa noite. E nada é tão ruim que não possa piorar.
Diretamente da cidade-estado de Mirassol, o nosso crítico de cinema favorito, diretamente do Cine Viral, Dibert Jeber.
Olá, pessoal. Hoje vamos falar das piores obras cinematográficas de 2019.
Esse Gabriel Oliveira, muito obrigado mais uma vez por mais uma imitação de qualidade aqui pra gente. Esse personagem muito bacana. Se a galera ainda não conhece, depois a gente vai falar do Cine Virar um pouquinho. E pra finalizar, ele, que é o nosso produtor musical, não está nem no Rio de Janeiro, não está nem em Minas Gerais, mas está em Campos dos Goitacazes, Amaro Assad.
Boa noite, eu sou o Amaro e eu queria ser o rei da noite só pra tá morto.
E esta equipe estará conosco para apresentar os piores filmes de 2019 e as piores séries de 2019. O que é ruim? O que é muito ruim? Continue conosco e descubra. Antes de mais nada, querido ouvinte, gostaríamos de lhe convidar para conhecer nossas campanhas de apoio no Catarse e no Padrim. Essas campanhas são assinaturas mensais, onde você pode ajudar o Crossovercast e o site Crossover Nerd financeiramente, com valores a partir de R$ 5,00 e pode ganhar muitas recompensas, que estão listadas nos sites dessas campanhas, www.catarse.me/crossovernerd ou www.padrim.com.br/crossovernerd. Ajude o Crossover Nerd a continuar lhe trazendo um crossover de ideias. É isso aí, queridos amigos do Conselho. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui nos ajudando a fazer esse Crossovercast, que é esse crossover de ideias muito bacana. E o pessoal adorou, né, os nossos queridos ouvintes, seguidores aí da página, do site, adoraram esse episódio, né, dos melhores de 2019 que a gente fez, né, a gente fez os melhores de 2019, melhores séries, melhores filmes, a galera gostou muito, deu um feedback positivo, e agora, né, já que fizemos dos melhores, agora nós vamos falar dos piores, aquela série que não foi muito bem, né, aquele filme que não deveria ter saído, mas tentaram estuprar na nossa mente, né? Que o que é visto não pode ser desvisto, aquele tipo de coisa. Mas antes da gente começar, o Gabriel, né, não participou do podcast dos melhores, né? Então vou pedir para ele falar rapidinho pra gente qual que foi o melhor filme de 2019 para ele e a melhor série de 2019 para ele, antes da gente começar a falar dos piores. Pode mandar ver pra gente aí, ô Gabriel.
Putz, tá, vamos lá. Melhor filme, eu sou clubista, pra mim, Creed 2. É, não existe saga melhor do que Rock. Se alguém achar uma melhor, apresenta aí que eu dou a réplica no soco. Enfim, e séries? Não me lembro de alguma série que tenha me tocado tanto assim em 2019. Se eu lembrar, eu falo aí no final do podcast pra vocês.
Ah, não é possível. Você não assistiu Watchmen, não? Você não gostou?
É verdade. Não, mas o final do Watchmen, o último episódio, me deixou meio pensativo, assim. Então, não sei se eu gostei muito ou se fiquei decepcionado. Depois eu decido.
Bacana. E antes da gente continuar, fala um pouquinho do Cine Viral pra gente, que é o seu novo canal de YouTube, que é um trabalho que você faz aí com uma galera. Explica pra gente do que se trata o Cine Viral e explica quem é Jibber Jabber pra gente.
Então, o Cine Viral é um projeto que surgiu lá em Belo Horizonte com um amigo meu chamado Igor Costoli. E ele teve essa ideia aí de interpretar virais da internet, vídeos virais, como se fossem obras cinematográficas, né? Então ele chamou o Daniel, o Chapéu, grande amigo nosso de Belo Horizonte também, para estar ajudando no canal. E eu como mero ator. O Jibber Jabber é um trocadilho com o Jibber Jabber, né, que é baboseira em inglês. Aí a gente fica comentando aí os vídeos virais como se fosse uma obra cinematográfica, mas tudo de um jeitinho mais Jibber Jabber da vida, né? O Jibber Jabber com uma nacionalidade não definida, com seu sotaque exorbitante. E tá bacana, cara, tá bacana. Tem dois episódios já feitos, sexta-feira sai mais um, já vai ter saído, né, quando tiver postado esse podcast. Então vão ter três episódios pra vocês, então acompanha lá no YouTube Cine Viral. Obrigado.
É isso aí, querido ouvinte, então, né, o Cine Viral aí, o canal do Gabriel com os amigos dele. Procurem no Facebook também, tem a fanpage do Cine Viral. E se preparem para dar risada, cara, porque é uma parada bem criativa, eu achei muito interessante. Beleza, então. Então, explicações feitas, vamos começar. Hoje a gente vai começar diferente. Hoje, já que o Gabriel não veio no dos melhores, né, então ele vai ficar de castigo, e hoje ele vai começar falando pra gente qual foi a pior série pra ele de 2019. A gente começa a comentar. Manda ver, Gabriel, vai lá.
Beleza. Pra mim, não vou dizer pior, assim, é a mais decepcionante. O pessoal pode achar meio assim, porque é um nomezinho forte até de série, mas fiquei consideravelmente decepcionado com Black Mirror, cara, porque, tipo, era uma série que sempre vinha com uns negócios, assim, uns plot twists que você ficava de mente explodindo. Aí, conforme foi passando as temporadas, foi dando uma decaída, mas essa última temporada que estreou em 2019 foi realmente pra sacramentar que tá caindo o nível da série. Fiquei bem, bem decepcionado, cara. Eu acho que não... Pelo menos toda temporada tinha um episódio que você ficava mais, nossa, esse episódio é bom, esse daí passou batido. Você nem lembra que estreou essa temporada em 2019, então eu achei bem decepcionante, cara.
Não só você, como alguns colegas de trabalho também tiveram, de fato, essa mesma visão que você com relação a Black Mirror, né? Que é uma série bem conhecida justamente por ele, pelos plot twists, né? Aquela mudança de enredo do nada que causava aquela surpresa. E lá no meu trabalho também a galera concorda com você. Eu não assisti Black Mirror, então eu não consigo falar. Mais alguém assistiu Black Mirror? Concorda com o Gabriel? Discorda?
Eu concordo, foi bem decepcionante. Antigamente, o Black Mirror, além de apresentar um conceito, ele explorava bem ao fundo, ao máximo, aquele conceito. E realmente, essa última temporada foi somente uma exposição e é isso. Além de ter um filme de sessão da tarde no meio da temporada.
Eu também concordo, cara. O Black Mirror, ele criou a expressão, tipo assim, isso aqui é muito Black Mirror, tá ligado? Quando tem uma coisa assim, completamente diferente do normal, mas essa temporada foi comum.
Então tá. Bruno Azevedo, qual foi sua pior série de 2019?
Seguindo essa mesma linha de não ser exatamente a pior, mas aqui também foi decepcionante, pra mim foi Rick and Morty, porque é a mesma história, é uma série que um desenho animado que sai do comum, teve todo um histórico de quebrar algumas coisas de desenho animado mesmo, por exemplo, das temporadas não terem um número de episódios pré-definidos, não sei aquele padrão, ou 21, ou um pouco menos, e trazer várias novidades e várias coisas novas. E aí essa temporada que saiu em 2019 saiu só com 5 episódios, meio que parecendo forçado para poder ter uma temporada em 2019, sem quebrando aquele conceito que eles tinham de sair fora do comum, fazer o bem feito independente do tempo ou de quanto fosse tempo necessário para criar. Tanto é que teve um ano que ficou sem por causa disso. E agora, sendo a Netflix a série, saiu uma em 2019 com 5 episódios, também foram razoáveis, né? Foram na mesma linha, mas deixou a desejar, vamos dizer assim. Alguém mais assistiu?
Cara, eu assisti, mas até que eu achei bem massa, porque eu sou um ligeiro fã do humor no sense, humor sem sentido. E esses 5 episódios saíram aí, quebraram as barreiras do no sense. Então, eu fiquei satisfeito, que eu também não tava muito empolgado com a história que tava seguindo o Rick and Morty e tal. Eu não sou muito fã de desenho que tem a história, salvo exceções, né? Mas até que eu achei legalzinho.
Eu curti, mas podiam ter realmente melhorado um pouco.
Ou não tivesse deixado colocar em 2019, deixasse para 2020, com mais calma, que conseguisse construir alguma coisa maior. Mas fizeram tipo, já aqui ó, uns 5 episódios só para falar que eu tenho uma temporada em 2019.
Então tá, a Rick and Morty, então, foi a escolha do Bruno. E você, Andressa, qual é a sua escolha?
Olha, eu tava aqui, primeiro falou eu não é a minha pior série, mas pela forma como foi decepcionante. Eu falei, vai falar, aí a pessoa não falou. Aí veio outro, a minha pior série não é bem uma pior série, mas foi meio decepcionante. Eu falei, agora vai falar, aí ninguém falou. Então eu vou falar, pra mim... A série que mais me decepcionou, porque não vou falar que é a pior série, porque a série foi muito boa, mas o desfecho foi uma merda, foi Game of Thrones. Eu esperava muito mais da Arya, que ficou sei quantos anos aí falando que ia matar geral, que ia pegar a galera, matou lá o caminhante branco, e hora de chegar de matar a filha da puta da Cersei lá, deu pra trás. Eu fiquei inconformada.
É, gente... Game of Thrones, realmente, eu acho que no fundo do coração de todo mundo aqui foi uma pequena, grande decepção, porque foi uma quebra de expectativa que desde 2010 ou 2011, se não me engano, o Rei da Noite era a pior coisa do mundo. O Rei da Noite, ele podia acabar até com a série, e eu resolvi fazer um pequeno resumo aqui, que todo mundo aqui assistiu essa temporada de Game of Thrones, né?
Infelizmente, não dá pra desver.
Sim, estávamos aguardando ansiosos.
E depois de um hiato, né, que já foi citado anteriormente, eu queria resumir os episódios pra ajudar quem assistiu a relembrar, porque foi bem no início do ano. Então, no primeiro episódio, o que que acontece? Depois de uma hora de episódio, o Jaime chega em Winterfell. Foi isso que aconteceu. No episódio 2, eles cantam. No episódio 3, muito escuro, não consegui ver. E o Rei da Noite morre. De alguma forma, aparece que ele morre. Depois que eu clareei, deu pra ver que ele morreu. O episódio 4, e agora? No 5, a Daenerys taca fogo em tudo. Porque Targaryen é doido e doido taca fogo na cidade. E no 6, o João mata a tia e o dragão é fogo.
Já era, né?
Essa é a melhor série dos últimos tempos.
Bom resumo.
É o que deu pra fazer, né? Não deram informação pra isso. Enfim, essa pra mim também é a pior série, não teve cabimento. E eu não quero mais falar sobre isso.
O pessoal ficou deveras chateado, né? Com essa última temporada de Game of Thrones, né? Que ela foi feita. Vamos ser bem sinceros, né, meu? Os caras fazem toda uma pompa dizendo que cada episódio custava milhões de dólares. Né, dá todo aquele foco no dragão, entendeu? Esquece do resto da série, né? Não, vamos pôr uns dragão fazendo acrobacia, jogando fogo, mas foda-se a série, né? Foda-se todo o enredo, foda-se toda a construção de personagens, né? A Cersei, que todo mundo tava esperando morrer, pelo menos degolada, né? Não se sabe nem se morreu soterrada, né? Nem se isso aconteceu, né?
Ah, cara, ela morreu soterrada ali, né? Mas nada que impeça dela voltar, né? Desse tipo spin-off que vão fazer. Tem, eles vão tentar tirar um dinheiro de alguma forma aí, mas eu já não espero mais nada. Eu não quero nem ver.
Ah, mas dinheiro, você sabe como é que é, né? Money talks, né? O pessoal vai dar um jeito aí, com certeza, de faturar em cima de Game of Thrones. Eu também achei, tipo assim, não foi minha pior série, tá? Mas, cara, porque eu consegui assistir coisa pior, tá? Vou ser bem sincero, mas eu fiquei extremamente chateado. Eu e a Andressa, a gente ia assistindo, ia fazendo, sabe, aquela cara, ah, não, mas peraí. Ah, não, 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 gente, não, peraí, não. E o negócio foi ficando cada vez pior, até terminar daquele jeito bem lixoso, né, diga-se de passagem.
E eu queria ressaltar um ponto positivo de Game of Thrones agora, pra não dizer que eu tô só batendo na série. Ela acabou pra dar espaço pra Chernobyl. Foi importantíssimo.
Isso aí é verdade.
Fato, fato.
Foi pra vender a HBO Go, não é?
Exatamente, exatamente. Que o pessoal já tinha assinado mesmo, já ia ver, acabou vendo a série boa.
E na verdade teve muita gente reclamando, né? O que a parada. Cara, mas aquele episódio é escuro pra cacete mesmo, hein, cara? Pelo amor de Deus. Agora voltando aí, depois do seu belíssimo resumo de série. Ô, eles poderiam ter pego você, o Amaro, colocado assim: resumo de Game of Thrones. Faz o resumo, né? Em vez de fazer a gente ficar perdendo horas e horas assistindo aqueles episódios pra não virar nada. Podia ter posto você direto só fazendo um resumo.
Não, e principalmente, daria pra ver o resumo.
Que
né? Aquele terceiro episódio, pelo amor de Deus, cara. Que eu botei, que eu subi de brilho no monitor aqui, não conseguia ver nada.
Foda aquilo lá.
Mas foi de propósito, segundo eles. A ideia era passar essa sensação mesmo de que tu não deveria estar vendo isso.
Ah, sim, vamos ficar aí uma hora e meia, né, que era cada episódio. Vamos ficar uma hora e meia olhando pro escuro e ouvindo gente gritar. Vai dar certinho, amiguinho. Vai dar muito certo mesmo.
Chega disso, gente.
mais alguém assistiu Game of Thrones? Aí tem alguma coisa a acrescentar a esse lixo?
Ah, tem pouca coisa a mais pra elogiar e muita coisa ainda mais pra xingar da série, mas é isso aí, é um bom resumo. Foi muito decepcionante.
Satisfatório.
Pra você deu de boa, ô Bruno? Deu, tá, naquele nível tava bom?
O resumo já basta.
Eu não assisti o Game of Thrones, mas acho que o resumo aí que o Amaro fez compensa tudo. E eu acho que a gente deveria aí fazer uns resumos de 30 segundos pelo Amaro, que foi muito bem feito isso daí. Fazer de mais sagas também.
Ó, hein? Ideia boa, hein? Ideia boa, hein? Resumo de 30 segundos do Amaro, hein? Aí sim.
Lançando tendência, meu bem.
Né? Episódio 3. Não vi nada, tava tudo escuro. Ai, mandou bem. Vamos lá, então. Pedro Fusaro, qual sua pior série de 2019?
Então, pra não perder a minha linha de raciocínio, vou falar de um anime. Pra não falar uma temporada, e eu considero análise de negócio novo, a pior anime, uma menção honrosa, seria o Sete Pecados Capitais, essa terceira temporada.
E, puts, meu Deus do céu. Que lixo!
Sim. Uhum. Mas, pra falar alguma coisa nova, seria o Boruto. Nossa, não dá pra assistir.
Eu não sei ainda por que vocês estão dando moral, entendeu? Pra esse tipo de shonen ainda, entendeu? Ou o shonen demora muito tempo com novidade, ou seguindo pelo menos em 80% do mangá, igual o One Piece, velho. Senão, não, nem compensa ficar assistindo muito shonenzão desse jeito mais, não. Porque, tipo assim, a fórmula que o Naruto trouxe, entendeu? Pulou pra Boruto do mesmo jeito e o pessoal vai ficar enrolando. Entendeu? Mal andou a série, o mangá tá lá na frente, mal andou a série, entendeu? E a série já passou dos 100 episódios, entendeu? E é complicado. E o que você falou aí do Nanatsu no Taizai, né? Que é o Sete Pecados Capitais, cara. Olha, ficou muito lixo depois que trocou de estúdio de animação, cara. Tá ridículo. Eu não sei nem porque os produtores da série deixam um negócio desse passar, porque tá muito feio, tá cheio de meme na internet. Tá horrível cada foto que tem. Eu mesmo esses dias compartilhei uns 15 memes no grupo da família aqui com a minha prima, que é a Mari Silva, né, que escreve aí no Crossover Nerd sobre anime, de tanto que a gente ficou dando risada, ficou muito podre.
Cara, Boruto, eu juro que eu tentei assistir, eu vi até uns pedaços, mas como eu já falei, Boruto é só uma reciclagem do Naruto, não tem como. Personagem ali que é novo, não é novo. Tipo, o filho do Shikamaru é o Shikamaru, sabe? É tudo, é uma reciclagem, porque não tem o que inovar lá no Naruto, então eles só estão batendo na mesma tecla sem parar e ainda tem gente que tá engolindo isso daí.
É complicado demais, cara. Complicado demais. O Assad, você assistiu na Nanatsu no Taizai? Você teve saco? Porque eu assisti um episódio só, já dropei no primeiro episódio com aquele lixo de animação.
A única coisa que eu vi foi o menino levantando lá da cama com o peito estufadão. Eu achei maravilhoso.
Não, esse meme tá rolando na internet, a galera tá rachando o bico, velho.
Cara, eu comecei a assistir. Assisti o primeiro episódio. No segundo eu fiquei confuso, no terceiro eu esqueci do anime, esqueci.
Ou seja, né, já era.
É. Eu assisti o primeiro, né, aí teve aquela questão da censura do sangue, que ficou pior, porque lembrou outra coisa.
Ah, não, e teve? Aí... Teve censura do sangue.
Aí eu falei,
te lembra outra coisa mesmo.
É, justamente. E aí eu falei, vou esperar um pouco, talvez eles lancem uma versão sem censura. Aí eu assisti o segundo episódio, a terceira melhorou nesse sentido. Aí o quarto não dá mais a chance.
Vamos lá, a pior série que eu assisti no ano de 2019, né, foi Cavaleiros do Zodíaco da Netflix, tá? Eu achava que ia ser pior do que o Santi achou, mas não. Esse Cavaleiros do Zodíaco da Netflix ficou muito ruim no meu ponto de vista. Se você for levar em consideração pelo storyline que eles levam, beleza, é mais ou menos uma adaptação da primeira parte mesmo, não mudou tanto. Só que eu não consigo desculpar eles terem trocado o Shun pra mulher, entendeu? Porque eu achei aquilo ridículo, exatamente uma atitude machista mesmo, xarope mesmo, porque nunca no anime deu a entender que o Shun fosse, por exemplo, um homossexual. Tem nada a ver esse tipo de coisa. E a representatividade dele, no meu ponto de vista, sempre foi a ver com homens sensíveis, né? Aquele homem que tem sente amizade à flor da pele, que tem carinho pelas outras pessoas, que não gosta de brigar tal, e tudo mais. E eles, para dar uma mudada, não, vamos colocar ela numa moça. E colocaram uma moça muito mais brava que os outros caras. Eu não sei qual que foi o sentido da coisa, entendeu? Mas eu acho que isso daí estragou a série. Eu vou assistindo, cara, e realmente não me empolgou, não. Eu achei... Eu ia votar em Santi Achou, mas acabei de lembrar que essa série me deixou muito chateado mesmo. E não é saudosismo, não, tá? Porque todo o resto, a animação é muito bacana, as músicas é bacana, cara, mas de resto, tava complicado deixar descer, velho.
Vou fazer um comentário aqui que eu não assisti muito, não, mas meus filhos assistiram essa nova versão e eles adoraram, porque a Agatha já gostava do Shun por ser rosa. E agora, sendo mulher, ela fala que ela quer ser a cavaleira... Ela quer assistir o Cavaleiros em japonês, porque a abertura deles, ele canta em inglês. Então, eles gostaram dessa versão nova aí da Netflix. Mas só porque ela se identifica com uma mulher no meio do grupo.
Não, para a nova geração, com certeza, deve funcionar muito bem. Ele foi feito, na verdade, com a nova geração. As dublagens também são mais atualizadas, né? Tem gíria... Tem trejeitos, tal, e tudo mais. Mas, assim, pra mim, sei lá, cara, eu assisti aquilo lá e falei, nossa, cara, os caras poderiam ter dado um esmero melhor. E, na verdade, seria uma ótima chance deles consertarem, por exemplo, o roteiro cagado do anime original. Porque, embora eu adore o anime original, o roteiro é uma bagunça, né? Todo mundo sabe que o roteiro é uma bagunça. Eles tiveram a chance de fazer isso e... Ninguém tratou do roteiro, deixou daquele jeitão mesmo. Eu sinceramente não gostei. Eu assisti e falei, vamos ver aí essa segunda parte que sai agora aí pra esse ano 2020, se eles conseguem fazer melhorar.
Cavaleiro do Zodíaco com tanque de guerra, helicóptero e rinha dentro de galpão, não deu pra mim não, cara.
Pois é, duelo galáctico, os cara foi brigar dentro do porão, cara. Briga de criança, você tá ligado?
Não, cara, foi descabido, cara, foi descabido, não tem como não.
Os caras com medo de tanque de guerra, aquele monte de coisa, sabe, uma, tipo assim, o cosmo dos caras desperta sem treinamento nem nada, sabe? É uma parada muito assim away, sabe? Eu achei... Eles tinham a chance de acertar o roteiro, no meu ponto de vista, entendeu? Eles tinham a chance de acertar o roteiro, fazer a idade dos personagens ser melhor explicada, pra não ficar aquela confusão do caramba, porque no anime clássico, os caras parece que tem tudo 21, 22 anos, né? Aí você vai ler no mangá, o Seiya tem 13, entendeu? O Ikki tem 15, mas o Ikki já parecia que tinha puxado cadeia uns 30 anos já, entendeu? Do jeito que o cara é brucutu na série. Então é complicado, cara, essa mudança. Eles tinham a chance de acertar e deixaram quieto, cara. Sei lá, muito complicado no meu ponto de vista.
Mas 13 anos é uma idade perigosa, rapaz. Mas eu queria ressaltar que o melhor personagem do Cavaleiro do Zodíaco desse aí, da Netflix aí, é a tampa do negócio lá, que é um robozinho.
Verdade, né? A tampa do bueiro, onde que eles se escondem lá, né? Que é da fundação da Saori, né? Que a galera ficou dando risada.
Essa tampa foi autêntica. You got the touch! You got the
power! Yeah! Fala galera, aqui é o Léo Palmieri. Está gostando do nosso episódio de hoje do Crossovercast? Está? Então vai lá, querido ouvinte, compartilhe com seus amigos. O Crossovercast pode ser encontrado no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Google Podcasts e no nosso site www.crossovernerd.com. Lembre-se, você também é o herói dessa história.
Então, beleza, vamos passar então agora para a cereja do bolo, que são os filmes. Quais foram os piores filmes de 2019? Eu vou começar, então eu terminei do outro, agora eu vou começar desse lado. Eu vou falar uma parada para vocês, velho. Fica difícil, né? Eu queria muito votar, muito votar, muito votar mesmo no Capitã Marvel, porque o filme só se salva pelos efeitos especiais à la Dragon Ball. Mas fora isso, cara, o filme é uma porcaria. Porém, conseguiram fazer um filme pior, que é X-Men, a Fênix Negra. Cara, como é que eles conseguiram novamente errar com a mesma história, pegar o mesmo diretor de novo, o mesmo roteirista da outra vez que tentaram fazer, né? X-Men, o desafio final, né? Que no caso eles tentaram adaptar a Fênix Negra. Dessa vez eles tentaram adaptar a Fênix Negra e conseguiram novamente errar e literalmente jogaram bosta na nossa cara, né? O filme é horrível, horrível, horrível. Alguém mais assistiu? Alguém leu o quadrinho como base de comparação, ou pelo menos assistiu a série de 92, quando eles adaptaram a Fênix Negra? Porque, por exemplo, a melhor adaptação fora dos quadrinhos que eu já vi até hoje da saga da Fênix Negra é a adaptação do desenho de 1992, que passou inclusive na saudosa TV Globinho. Quem pode... Quem concorda comigo? Que alguém assistiu a Fênix Negra?
Cara, eu assisti a Fênix Negra e quando eu vi a Sansa Stark ali, eu percebi que as coisas iam correr mal.
Não, é tipo assim, eu não sei quem disse pra aquela menina que ela é uma boa atriz, tá? Sinceramente, eu não curti ela nem de Sansa Stark, não, e muito menos de Jean Grey, entendeu? Ela é uma Jean Grey muito mais apagada que a outra que fazia Jean Grey, entendeu? É muito complicado. Eles pegam uma menina, sei lá, cara, ela parece Steven Seagal, você tá ligado? A expressão de rosto dela sorrindo, triste, chorando é sempre a mesma.
Não, é verdade, cara, mas ela é ruiva, cara.
Cara, pô, ruivo? Pô, é complicado, né? O pior, que dá a impressão que escolheram por causa disso, né? O pessoal fala assim, ah, quem que é ator, uma atriz ruiva? Ah, vamos pegar essa menina que tá fazendo a Sansa Stark aí. A menina já tem um sotaque forte pra caramba, né? O sotaque dela é bem, bem, bem acentuado. A menina começa a falar, velho, e tipo, cara, ela não causa nenhum tipo de sei lá, sensação na audiência, no meu ponto de vista. Fora que o filme, cara, teve muita chance de melhorar a história, porque eu acho que, assim, eles não prepararam, eu acho que já tinha começado todo aquele converseiro Marvel Fox, aquela parada já tava rolando, a pressão do universo estendido da Marvel funcionando, eu acho que pegou a Fox também, E tipo assim, cara, os X-Men, né, vamos falar sério, os X-Men foi carro-chefe da Marvel do fim dos anos 70 até metade, até quase o fim dos anos 90, cara. Foi carro-chefe da Marvel em vendas, entendeu? De quadrinhos, entendeu? Era o que mais tinha sucesso. Era uma equipe que tinha muitas publicações, entendeu? Assim como o Homem-Aranha. Então, tipo assim, tinha várias, vários, sei lá, tinha várias publicações diferentes, várias equipes diferentes. E eles poderiam ter criado um negócio melhor, entendeu? Tipo, parece que os caras foram se esquecendo. Aquela parada de data, por exemplo. Os caras chegam nos anos 90, o Magneto com a mesma cara que ele tinha nos anos 60. O Xavier só ficou careca, entendeu? Pô, mas ninguém envelhecia naquela bodega, cara. O negócio tava muito zoado no meu ponto de vista. Eu acho que eles perderam muito o tato no que fazer, sinceramente.
Foi o segundo maior fracasso de bilheteria. O filme tem um prejuízo de 104 bilhões.
Olha isso, cara. Olha isso. Cara, os X-Men dando preju é de matar, é de fazer o esqueleto do Stan Lee rolar, né? Lá dentro do túmulo, né, cara? Porque não faz o mínimo sentido. X-Men e a Fênix Negra, então, pra mim, cara, foi novamente um belo de um fracasso. Tomara que eles não tentem readaptar essa saga no MCU, né, quando assim que os X-Men entrarem, que eles deixem essa saga bem lá, ó, pra daqui uns 15 anos eles tentar mexer com ela de novo e fazer ela direito, porque agora, isso daí, de tanta merda que deu, eu acho que agora marcou negativamente a galera.
Só pra confirmar o dado que o Pedro deu, acabei de pesquisar aqui, o orçamento do filme foi de 350 milhões e só arrecadou 246 milhões.
Olha aí, cara, olha aí.
Bem feito.
Cara, e o pior é que X-Men, cara, tem muito fã, velho. Ô, eu adoro X-Men, eu adoro mesmo X-Men, vocês não têm noção. Eu, quando eu assisto, me dói o peito de ver eles cagando no filme, você tá entendendo? Tipo assim, se o filme da Fênix Negra tivesse sido um filme, vamos lá, ok, entendeu? Tivesse passado, pô, fizeram uma adaptação honesta, pelo menos, eu ia estar aqui, ó, sorrindo e dando risada falando mal de Capitã Marvel, mas não dá, cara. Eu tenho que falar a verdade aqui e tal e tudo mais, e tô falando com dor no coração. Novamente, eles erraram com a mesma história, entendeu? E eu vou falar uma coisa pra vocês, é o clássico mais famoso da Marvel, e na minha singela opinião, o melhor clássico que a Marvel já escreveu, entendeu? Que é a Fênix Negra. A saga da Fênix Negra, pra mim, é o melhor quadrinho da Marvel disparado. E eles conseguiram fazer virar um lixo, entendeu? Um lixo. Então vamos lá, então já depois da gente já desopilar o fígado, né, que nem o cara do canal Ghetto fala, vamos lá, Andressa Palmieri, qual o pior filme que você assistiu em 2019?
Olha, pra ser sincera, eu não consegui escolher não, eu gostei de todos de forma geral, assim, que eu assisti.
Pô, aí fica difícil, velho, aí fica difícil, ó, vamos lá, eu vou passar pra outro e daqui a pouco eu vou te cobrar isso aí, hein. Cobrar isso aí. Você sabe que aqui em casa, quando eu cobro o negócio, fica sério. Vamos lá. Gabriel, qual foi o seu pior filme de 2019?
Pô, bicho, o filme que eu mais saí decepcionado da sala de cinema foi Star Wars Episódio 9. Foi, cara, foi basicamente você assistindo na tela a Disney pegando toda a saga do Star Wars e enfiando uma adaga no peito dela, assim, e colocando, tirando umas oito, nove vezes, né? Nove vezes ali, sem parar. Porque, cara, o filme foi fanservice total. Eles tiveram que trazer personagem que já passou pra tentar sobreviver um pouquinho, pra dar um pouquinho mais de ânimo. Mas você viu que já tava arrastado, ele já era pra ter terminado lá faz tempo. E mexer em uma coisa tão clássica assim, sempre dá um pouquinho de merda, né? Eu acho que eles não podiam ter mexido em coisa que alterasse a história. Tipo, o Rogue One, a gente já falou, foi tudo beleza. Por quê? Porque não mexia na história. A história já tava beleza até ali. Mas aí vai tentar fazer um negócio diferente? Não dá certo. Não dá certo, não. Ainda vai pelo que o pessoal tá comentando em fórum de internet. Porque tudo que aconteceu ali, se pegasse um fórum de internet de teoria do que poderia acontecer, todas ali vão estar presentes. Parece que os roteiristas ficaram entrando no Reddit, né? É, em uns outros fóruns, falando o que dá pra fazer? E foi anotando ali e jogando no filme, porque ficou uma porcaria. Teve até romance de novela Malhação no meio. É, fiquei bem decepcionado.
Olha, esse filme só não foi pior pra mim, é tipo assim, dos Star Wars, assim, é porque eu ainda, eu vou ser bem sincero, eu achei um filme pipocão, você tá entendendo? Você assiste, tipo, ah, beleza, tal, tal. Concordo plenamente, ele é full fanservice, e agora, vendo dessa forma que você vê, parece que foi isso mesmo, produtores entraram num fórum qualquer, peraí, o que, que o pessoal quer que põe? Ah, o pessoal quer que põe lutinha? Vamos pôr uma lutinha aqui. O pessoal quer o quê? É, lutando no mar? Vamos pôr lutando no mar. E foi lutando desse jeito.
Eu discordo, cara. Eu acho que qualquer fanfic que tenha sido postado no Reddit ia ser melhor do que foi, cara. Porque, sinceramente, cara, não faz sentido. Era diretor brigando e um atrapalhando o outro e um farpando. Pelo amor de Deus, gente. Era um negócio... Não é Veloz e Furioso pra você poder fazer isso, tá ligado?
É,
não é Transformers.
Alguém mais assistiu? Alguém concorda com o Gabriel?
Olha, eu assisti e até que gostei. Achei que deu uma forçadinha aqui naquele romance e tal. Mas eu gostei, assim. Eu saí satisfeito do cinema.
É assim como o Gabriel falou, né? O Rogue One, eu acho que ele deu tanto certo pelos... Tipo assim, eles pegaram um spin-off da missão, né? Pra conseguir os planos da Death Star, né, da Estrela da Morte, né, os esquemas, e todo o resto, toda aquele lore da saga continuou, né, aquela parada que a força é um poder, por exemplo, oriundo de quem acredita ou não acredita, aquilo lá fez Rogue One, eu acho que ser o melhor filme de Star Wars em 20 anos, por exemplo, entendeu? Eu acho que desde o Retorno de Jedi, eu acho que é o melhor filme que saiu de Star Wars, é o Rogue One. Ele é muito bom mesmo. Mas pena que, tecnicamente, ele é um spin-off. Só que é aquela parada, né? Spin-off, mas é o famoso spin-off canônico, né? Que ele faz parte, né? Se você for começar hoje a assistir... Não, eu quero assistir em ordem cronológica de acontecimentos. Rogue One, né? Você teria que assistir depois do episódio 3. Para fazer mais sentido. Na hora que você começar a assistir o A Nova Esperança, que é o episódio 4. É, mas uma trilogia termina. Né, de Star Wars, vamos ver agora o que espera pra gente aí daqui no passado, né? O que espera a gente aí no futuro. Vamos lá então. Pedro, qual foi o seu pior filme de 2019?
Então, o meu pior filme foi um do nosso queridíssimo Adam Slender, O Mistério no Mediterrâneo. Tipo, você já espera que o filme não seja lá suas maravilhas. Mas, realmente, é aquele filme que você somente realmente assiste. Se você, tipo, tivesse passando a sessão da tarde e a única coisa que tá pegando é a Globo, tá ligado? Não vai sentir de você
parar... E sem internet.
Sem internet. Não vai sentir você entrar na Netflix e pegar pra ele pra assistir. Tem tanta coisa melhor pra fazer do que isso.
Pedro, eu assisti esse filme do Adam Sandler. Eu sou um tipo do cara que não sou fã do Adam Sandler. Na verdade, eu nunca vi graça naquele cara, sinceramente. Não sei se é... Não sei, a galera às vezes vai xingar um pouco, porque muita gente vê graça nele, mas eu não vejo. Porém, esse filme eu achei bacana, cara, até a ideia original. Mas concordo plenamente com você. É o tipo do filme que, cara, se for na Netflix, tem muita coisa melhor pra fazer. E até mesmo assistir o filme do Pelé, né, como diz o Chaves, é melhor. Não é um filmão que, tipo assim, pô, né, comparado com os que tá aqui, né, dá pra ele chegar junto sim, não, tá, não é aquele tipo de coisa, ó, meu Deus, né, mas eu assisti o filme, eu até achei de história legal, mas, cara, não desce o Adam Sandler pra mim nem a pau, velho. Amaro Assad, qual foi o seu pior filme de 2019?
Então, gente, o pior filme de 2019 pra mim foi Capitã Marvel. Pela capacidade de fazer um filme de origem que é filler.
Né?
E qual o conceito desse filme? É apresentar um personagem super overpower, tá ligado? Que ia resolver todo o problema do Ultimato e ela chega lá e não faz nada. Você podia botar o Mickey no lugar dela, que ia ter o mesmo resultado. Então, cara, sinceramente, você vai lá, pô, tem laser e tal, pá, legal pra caramba, tal, mas o filme não tem nada, cara. Você só fica procurando pistas do que pode acontecer no Ultimato, tá ligado? Foi só. É um filme que, se não tivesse o hype do Ultimato, ele não seria nada.
Ah, eu acho que o filme da Capitã Marvel, ele é muito sem inspiração, cara. Você assiste o filme, cara. Eles já conseguem errar até na trilha sonora, né? Porque eles pegam músicas erradas. A época era para ser os anos 90, mas algumas coisas não dão certo no enredo do filme. A parada do olho do Nick Fury, eu achei escroto demais.
É verdade. Agora eu lembrei, eu vi essa... Pode falar palavrão?
Pode, lógico que pode.
Já falou um monte já.
Na gravando.
Eu vi esta porra. E o que mais me deixou indignado mesmo foi essa parada do Nick Fury. Que, pelo amor de Deus, velho. O cara sai no soco com tudo, tá ligado? Ele é o líder dos Vingadores, velho. E ele perdeu o olho pra um gato, mano. Não é assim, né?
Não, e o pior, gente, que a Capitã Marvel acabou se tornando um tipo de símbolo da cultura pop, igual o Jason Todd, né? Que as pessoas lembram por uma vez que ele se deu mal, né? No caso, por exemplo, qualquer coisa relacionada ao Jason Todd, né, que todo mundo sabe, que é aquele Robin que morreu, né, que foi assassinado pelo Coringa com um pé de cabra. Toda vez que alguém posta alguma coisa na internet, não importa do que seja o assunto, pôs o Jason Todd lá, alguém sempre vem aquele primeiro engraçadinho. Deixa eu só buscar ali um pé de cabra, entendeu? Agora, a Capitã Marvel, vale lembrar, não estamos falando dela quando ela ainda era Miss Marvel há muito tempo. A Capitã Marvel sempre tem um engraçadinho. Deixa só aparecer a vampira pra ela ver. Porém, eu gostaria de falar pro ouvinte que acredita que a Capitã Marvel teve os poderes sugados pela vampira. Na verdade, ela teve os poderes sugados pela vampira enquanto ela ainda era Miss Marvel, uma forma bem mais fraca, né, dos poderes dela. Essa parada aconteceu lá nos anos 70, começo dos anos 80, sabe? Faz muito tempo atrás, né? A vampira, com certeza, não ia nem chegar perto da Capitã Marvel atual dos quadrinhos, tá? Não ia nem dar tempo.
Vale lembrar também que a vampira entrou num coma induzido lá, porque não aguentou seu receptáculo dos poderes, né? Ficou toda lascada.
Na verdade, é mais ou menos assim, quem fica em coma mesmo é a Carol Danvers, entendeu? Ela que acaba ficando em coma, mas a vampira, ela fica doidona com o poder, que o poder é muito forte, deixa ela bem alucinada e tal e tudo mais, e depois é tão forte nela que ela ficou permanentemente com super força e poderes de voo, né? Ela pode voar, mas também é só isso. Os outros poderes mais legais, tipo soltar raio, pá e tudo mais, entrar nessa forma binária que depois ela desenvolveu e tal, ela não adquiriu. Mas, cara, eu tenho que falar, concordar totalmente com o Amaro, que esse filme, ele mais parece um filler mesmo, tipo assim, vamos colocar uma paradinha aqui só pra valer o ano da Marvel, fechar o ano com os dois, três filmes aí. Cara, eu achei o filme do Homem-Formiga 2 muito, 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 muito melhor do que esse filme lixo da Capitã Marvel, cara. Na verdade, olha, por pouco ele não ganha da Fênix Negra pra mim, viu, cara? Na real.
Homem-Formiga é muito bom, cara. Ele conseguiu criar um embasamento pro Ultimato. Ele conseguiu criar um embasamento. Que Capitão Marvel só apresentou o personagem pra não jogar ela de qualquer jeito, tá ligado? Porque não ia ter tempo de ter ela... não teve tempo de ter ela pra ela aparecer na realidade e não teria pra apresentar e aparecer. Apesar do filme ter... quase 3 horas e pouco. Enfim, decepção.
É isso aí. Capitã Marvel, então, a escolha do Amaro. Bruno Azevedo, qual foi seu pior filme de 2019?
Olha, eu acho que eu vou falar o pior filme que existiu, né, não só de 2019, mas de vários anos aí, mas não vai ser a minha escolha, que é Lucas Neto em Acampamento de Férias. Eu não assisti, eu tenho certeza que foi. Mas voltando pro...
Eu gostei. Não, cara,
oi?
Você falou Lucas Neto aqui, cara. Parece que entrou um vírus no meu computador aqui. Eu tô sentindo um zunido no ouvido aqui. Meu cérebro vai derreter agora.
Não é assim, fala assim, não fala assim do meu dindinho.
Pô, era só o que faltava. Era só o que faltava.
Ainda bem que eu não tenho essa referência. Vai lá.
Voltando pra seriedade, eu acho que o pior filme que lançaram esse ano foi A Morte Dá Parabéns 2. Alguém assistiu um?
Que isso, cara?
A Morte Dá Parabéns é um filme de terror, que deveria ser esse terror, mas na verdade não é, que é uma menina que no dia do aniversário dela, ela morre, e aí ela volta, tipo um déjà vu, ela acorda no aniversário, morre, depois volta e acorda no aniversário de novo. Isso várias e várias vezes no filme, até ela descobrir como que faz pra parar de morrer no aniversário dela. Até o primeiro filme, é um filme normal, comum, você assistir, né, sem nada pra fazer, ah, vou assistir um filme, vou assistir esse filme, né, razoável, bom, cumpre com o objetivo. Aí, quiseram lançar o filme 2, não sei se porque no cinema foi bem ou não foi, lançaram esse 2 em 2019. Só que tentaram justificar o porquê dela voltar. E não conseguiram, tentaram fazer de tudo que a gente pôde justificar, usou ciência, usou sombriedade, como outra pessoa começou a voltar no universo. Enfim, fizeram toda uma confusão, no filme você não entende de onde vai, de onde veio, ficou muito confuso. E também, se o primeiro já era razoável, o segundo ficou uma bosta.
Cara, que filme é... De que tipo de locadora de filme tipo B que você pegou esse filme aí? Porque eu mesmo nunca ouvi falar dessa franquia, né? Porque você já tem dois filmes, é franquia.
Pra assistir esse filme aí online, você tem que baixar o Thor.
Vai por aí mesmo.
Nossa senhora.
Que isso, gente. Eu sou obrigado a discordar, cara. Eu sou advogado...
Ô, louco.
Eu sou advogado da Blumhouse. E... Sério mesmo. Eu gosto muito de quase todos os filmes da Blumhouse, apesar de eu ter assistido um filme ontem, que é da Blumhouse / Netflix, que aí você tem 50% de chance de entrar em desespero. Mas, cara, sei lá, cara. Esses filmes de meio que Dia da Marmota, assim... são interessantes. E, pô, esse filme é maneirinho, cara. Não é a lista de Schindler, não é aquele que você não pode falar sobre, mas, pô, é um filme divertido, cara.
Eu concordo com você, se você referiu ao primeiro. O primeiro foi, tipo assim, foi satisfatório. Eu pensava que ia ser uma coisa, foi melhor do que eu pensava, beleza. Só no segundo, não tem uma categoria. É filme de quê? Não é de terror, não é de comédia, porque tem piada, mas não tem muita piada. Não é de aventura, não é de romance, não é de ficção científica. É de quê aquele filme? Tem de tudo.
Não, ele é um pouco confuso no gênero. Ele é de terror.
Ué, mas ele não assusta. Não, ele não assusta, nem tem sangue direito.
Mas ele não assusta. Não, mas tem muita morte.
Ah, mas morte tem. Qualquer filme.
Não importa se é da mesma pessoa. Mas tem muitas mortes.
Mas, ó, fala pra mim, é tipo B esse filme ou não? Ele é tipo A mesmo? Ou ele é trash tipo B?
Ele é A.
Ele é A.
Zoeira, mas é A.
Que coisa, eu assisti, véio, o primeiro filme, foi até legal, realmente, tipo, é normalzinho. Mas vindo a crítica do Bruno, agora eu vou me afastar do 2.
Cara, é um American Pie de terror, cara.
Nossa, velho.
Eu acho que não é, eu acho que é pior. Porque ele fica muito perto. Não, ele usa a viagem. Não. Ele usa déjà vu ao mesmo tempo que ele usa viagem no tempo. Ele se refere ao universo paralelo. Só que ele não se decide qual que é a justificativa. Aí ele usa uma máquina do nada que não tem sentido nenhum. É um rolo que no final termina com romance.
Eles constroem uma máquina do tempo na faculdade tentando fazer outra coisa.
E o negócio fica dando loop em um dia só.
Isso pode acontecer com qualquer um de nós, cara. Quem nunca tentou construir uma coisa aleatória e acabou voltando o tempo ficando preso no loop de um dia?
Mas contrataram a porra de um roteirista pra dar um sentido no negócio, sabe? Não tem sentido, aí tudo bem. Mas o negócio tem que ter algum sentido, pô.
Não, isso eu concordo com você. O erro do filme foi tentar explicar demais. Porque eles queriam resolver o problema no final.
É!
Não ia dar pra resolver sem tentar explicar. O problema foi na hora de tentar explicar. que três adolescentes eles não vão construir uma máquina do tempo. Nem alguns Vingadores. Enfim.
Nem alguns Vingadores, eu ia falar isso também agora, mas né.
Mas sei lá, cara, é um filme divertido. Eu gosto da Blumhouse. Blumhouse, me contrata.
É isso aí, então essas foram nossas escolhas, vamos lá. Então, recapitulando, a dona Andressa gostou de todos os filmes de 2019, né? Ela não conseguiu opinar por um filme bom. Andressa, vocês já sabem, tem aquela parada que eu já contei pra vocês, né? Ela tá trabalhando e assiste tudo via podcast, né? Então, às vezes, né, ela não vê uma cena tão ruim assim. E os filmes que ela foi ver no cinema, ela gostou. Então, ela de fato não tem. Ela só tem a série que ela não gostou. O Amaro não gostou da Capitã Marvel, né? O Bruno não gostou. A Morte Te Dá Parabéns 2. É isso, né, Bruno?
É, A Morte Dá Parabéns 2.
A Morte Dá Parabéns 2. Putz, velho. Complicado, né, meu?
Dos diretores Hermes e Renato.
Né?
Absurdo.
O Gabriel não gostou de Star Wars, né? Ascensão Skywalker. E do Pedro não gostou do filme Mistério no Mediterrâneo, do Adam Sandler. Então, cara, foi bem diferente nas nossas escolhas de filmes e séries, dos piores filmes e séries, foi um pouquinho mais homogênea do que a de melhores, né? Que a de melhores foi um pouco mais unânime, né? Nas nossas escolhas. Eu acho que nosso crossover de ideias hoje foi um pouco mais efetivo do que da outra vez, que dessa vez a maioria aqui, tirando Game of Thrones, que acabou ganhando 2 votos positivos aí, todos os outros foram diferentes, né? Os filmes, as séries, né? Todo mundo foi diferente. Muito bacana saber disso.
Está aqui pela primeira vez, querido ouvinte? Já segue o Crossover Nerd pelas redes sociais? Ainda não? Então anote aí. Instagram, www.instagram.com/crossovernerd. O Twitter, www.twitter.com/crossovernerd. E o Facebook, www.facebook.com/crossovernerdoficial. Todas nossas atualizações saem primeiro nas redes. Fique ligado, porque tijolo não revida!
Então é isso, querido ouvinte. Se você ouviu até agora, você viu a chamadinha sobre as nossas redes sociais, não deixe de seguir-nos para sempre ter atualizações do site Crossover Nerd e do nosso podcast, o Crossovercast, e seus derivados, que são o Crossover Games e o Crossover Science. Então vamos lá. Andressa Palmieri, dá um tchauzinho pra galera aí pra finalizar.
Falou, desculpa não colocar aí um pior filme, é que eu sou bem eclética, eu sou pouco crítica com relação a isso, eu curto bastante as coisas.
às vezes a gente precisava ser um pouquinho mais assim, né, um pouquinho mais otimista, né, o problema, né, quando aparece uma Fênix Negra na frente, né. Bruno Azevedo, dá um tchauzinho pra galera aí, considerações finais.
Até mais, até logo, te espero no próximo episódio.
Pedro Fusaro, suas considerações finais, um tchauzinho pra galera aí.
É isso aí, pessoal. Tomara que vocês não julguem nosso podcast como o pior do ano, sim, no top 10. E é isso aí.
É fogo. Gabriel Oliveira, suas considerações finais, um tchauzinho pra galera.
Bom, minhas considerações finais são que 2020 venham muitos outros filmes ruins pra gente poder continuar fazendo o nosso podcast. E deixa o pensamento do mestre Tim Maia. Leia o livro Universo em Desencanto. Até mais.
Amaro Assad, um tchauzinho pra galera aí, as suas considerações finais.
Até mais, galera. E qualquer prejuízo que o X-Men dê é pouco.
Ficou pesado, pesado. Então é isso aí, querido ouvinte. Muito obrigado por mais esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo Crossovercast. Um abraço e tchau!
Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso crossover de ideias. Compartilhe com os amigos. E lembre-se, você também
é o herói dessa história.